Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Kamada Ekadashi. Srila Suta Goswami disse: ó sábios, permitam que eu ofereça minhas humildes e respeitosas reverências ao Senhor Supremo Hari, Bhagavan, Shri Krishna, o filho de Devaki, Vasudeva, por cuja misericórdia posso descrever o dia de jejum que remove todos os tipos de pecados. Foi para o devotado Yudhishthira que o Senhor Krishna glorificou os 24 jejuns de Ekadashis primários que destroem os pecados. E agora vou recontar uma dessas narrativas para vós. Grandes sábios eruditos selecionaram estas 24 narrativas dos 18 Puranas, pois são realmente sublimes. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, Bimala, tá meio pequena. Agora vai. Yudhishthira Maharaja disse: ó Senhor Krishna, ó Vasudeva, por favor aceite minhas humildes reverências. Por favor, descreva para mim o jejum de Ekadashi que ocorre durante a parte iluminada do mês de Chaitra, uma mistura de março e abril. Qual é o seu nome e quais são suas glórias? E o Senhor Sri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, por favor ouça-me atentamente enquanto relato a antiga história deste sagrado jejum de Ekadashi, uma história que Vasishtha Muni certa vez relatou para o rei Dilipa, o bisavô do senhor Ramachandra. O rei Dilipa perguntou ao grande sábio Vasishtha: ó sacerdote Brahmana, desejo ouvir... É verdade, né? Que tá, tem coisa entre... Tá. Ó sábio sacerdote Brahmana, desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi que vem durante a parte iluminada do mês de Chaitra. Por favor, descreva-o para mim. E Vasishtha Muni respondeu: ó rei, tua indagação é gloriosa. De bom grado contarei o que desejas saber. O jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara de Chaitra é chamado de jejum Kamada. Ele consome todos os pecados, assim como um incêndio florestal consome um suprimento de lenha seca. É muito purificante e confere o mais alto mérito a quem o observa fielmente. Ó rei, agora ouça uma antiga história que é tão meritória que remove todos os nossos pecados simplesmente por ser ouvida. Olha só, só por ouvir já recebe essa bênção aqui. Uma vez, há muito tempo atrás, existia uma cidade-estado chamada Ratnapur, que era decorada por ouro e joias, e na qual serpentes de afiadas presas desfrutavam da intoxicação. O rei Pundarika era o governante deste mais belo reino, que contava com muitos cantores celestiais, kinaras e donzelas celestiais entre os seus cidadãos. Entre os cantores celestiais havia Lalita e sua esposa Lalita, que era uma dançarina especialmente maravilhosa. Estes dois tinham intensa atração um pelo outro, e seu lar era cheio de grande riqueza e finos alimentos. Lalita amava o seu marido muito, e por sua vez ele também constantemente pensava nela em seu coração. Desculpem. Uma vez, na corte do rei Pundarika, muitos cantores celestiais estavam dançando e Lalita estava cantando sozinho, sem sua esposa. Não pôde evitar de pensar nela enquanto cantava e por essa distração perdeu-se na métrica e melodia da canção. De fato, Lalita cantou indevidamente o final de sua canção e uma das serpentes invejosas que estava presente na corte do rei queixou-se ao rei que Lalita estava absorta em pensar na sua esposa em vez de pensar no seu soberano. O rei ficou furioso ao ouvir isso e seus olhos ficaram vermelhos de raiva. De repente ele berrou: ó, tolo valete! Por que estavas pensando luxuriosamente numa mulher em vez de pensar reverentemente em teu rei? Enquanto realizavas os teus deveres reais, eu te amaldiçoo imediatamente a virares um canibal. Ó rei, Lalita imediatamente virou um temível canibal, um grande demônio comedor de gente, cuja aparência aterrorizava todo mundo. Seus braços tinham 8 milhas de comprimento, Sua boca era grande como uma enorme caverna. Seus olhos eram imponentes como o sol e a lua. Suas narinas assemelhavam-se a enormes fossos na terra. Seu pescoço era uma verdadeira montanha. Seus quadris tinham 4 milhas de largura e seu corpo gigantesco media 64 milhas de altura. Assim o pobre Lalita, o amoroso cantor Gandharva, teve que sofrer a reação de sua ofensa contra o rei Pundarika. Vendo seu marido sofrendo como um horrível canibal, Lalita foi tomada de tristeza. Pensava: agora que meu marido, meu querido marido, está sofrendo os efeitos da maldição do rei, o que será de mim? O que devo fazer? Para onde devo ir? Desse modo, Lalita lamentava dia e noite. Em vez de gozar da vida como uma esposa de cantor celestial, ela tinha que vagar por toda a selva densa com seu monstruoso marido, que caíra completamente sob o encanto da maldição do rei e estava inteiramente ocupado em terríveis atividades pecaminosas. Ele perambulava vacilante pelas regiões inóspitas. Um ex-semideus Gandharva belo, agora reduzido a um comportamento fantasmagórico de comer de gente. Totalmente transtornada ao ver o seu querido marido sofrer tanto em sua honrosa condição, em sua horrorosa condição, Totalmente transtornada ao ver o seu querido marido sofrer tanto em sua horrorosa condição, Lalita começou a chorar enquanto seguia sua louca jornada. Por boa fortuna, entretanto, Lalita, em certo dia, encontrou o sábio Shring. Estava sentado num pico da famosa colina Vindhyachala. Aproximando-se dele, imediatamente ela ofereceu ao asceta suas respeitosas reverências. O sábio notou-a curvando-se diante dele e disse: ó mais bela, quem és? De quem és filha? E por que vieste até aqui? Por favor, conta-me tudo de verdade. E Lalita respondeu: ó grande sábio, sou filha do grande cantor celestial Viradhanva, e meu nome é Lalita. Vago pelas florestas e planícies com meu querido marido, que o rei Pundarika amaldiçoou a se tornar um demônio comedor de gente. Ó sacerdote Brahmana, estou grandemente aflita por ver a sua forma feroz e atividades terrivelmente pecaminosas. Ó mestre, por favor, conta-me como poderei realizar algum ato de expiação em prol do meu marido. Que ato piedoso poderei fazer para libertá-lo de sua forma demoníaca, ó melhor dos sacerdotes Brahmanas? E o sábio respondeu: ó donzela celestial, existe um jejum de Ekadashi chamado Kamada, que ocorre na quinzena luminosa do mês de Chaitra. Está chegando em breve. Se observares este jejum de Ekadashi de acordo com suas regras e regulações e deres o mérito que assim acumulares a teu marido, ele será liberto da maldição de imediato. E Lalita ficou muito contente ao ouvir estas palavras do sábio. Está vendo, Bimala? Faz jejum e passa o mérito para mim. Lalita, as pessoas fazem isso, né? Reza para mim, faz isso para mim, faz promessa para mim, faz jejum para mim e passa o mérito para mim. Tá, já parei de falar. Lalita observou fielmente o jejum de Kamada Ekadashi segundo as instruções do sábio Shring, e no dia seguinte do jejum, precisa revisar isso aqui, hein, Bima? E no dia seguinte do jejum está em castelhano. E o cantor celestial, adornado com muitos lindos ornamentos, agora com sua esposa Lalita, ele pôde desfrutar de mais opulências que antes. Tudo isso se dera pelo poder e glória do jejum Kamada Ekadashi. Afinal, o casal de cantores celestiais embarcou num aeroplano celestial e ascendeu ao céu. Resumindo, né, ele foi restituído à sua condição normal e original de cantor celestial e voltou para o céu material, o céu onde estão os planetas superiores paradisíacos celestiais. O Senhor Shri Krishna continuou: ó Yudhishthira, melhor dos reis, quem quer que ouça esta maravilhosa narrativa deve certamente observar o sagrado jejum Kamada Ekadashi ao melhor de sua capacidade. Por conceder mérito tão grande ao devoto fiel, portanto, descrevi suas glórias para ti em benefício de toda a humanidade. Não há jejum de Ekadashi melhor que o Kamada Ekadashi. Ele pode erradicar até mesmo o pecado de matar um sacerdote brâmana, e também nulifica maldições demoníacas e limpa a consciência. Em todos os três mundos, entre as entidades móveis e imóveis, não existe dia melhor. E assim termina a narrativa das glórias do Chaitra Sukla Ekadashi, ou Kamada Ekadashi, conforme aparece no Varaha Purana. Então agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Chaitra Sukla Ekadashi Ki Jai, Kamada Ekadashi Ki Jai.